Doutor Ricardo, muito bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
Doutor Ricardo, quer dizer que o cérebro passa por dificuldades quando o coração está fraco? Explica pra gente essa relação.
É isso aí, Bruno. A gente tem uma série de doenças cardiovasculares que deixa o coração com uma potência menor. Se você tem um infarto do coração, isso pode provocar uma redução da eficiência de bombeamento de sangue do coração. E tem N outras causas que faz com que a pessoa possa ter a dita insuficiência cardíaca, né? Então, se esse bombeamento não é como era antes, isso pode começar a gerar algumas dificuldades para o cérebro. Então, o que a gente teve hoje é uma pesquisa aí saindo do forno da Academia Americana de Neurologia, que mesmo as pessoas que não têm sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, o que é? Falta de ar, o exercício físico, você vai subir um lance de escadas e o coração não está dando conta de equilibrar as demandas, né? Então, mesmo as pessoas que não têm esses sintomas, se você analisar uma população de meia-idade até a melhor idade, de certa forma, você vai ver que aquelas pessoas que têm uma potência do coração menor têm um comprometimento da circulação em áreas do cérebro extremamente relevantes para a nossa memória, que são as regiões temporais do cérebro. Então, quando a gente olha no conjunto do que já foi investigado nesse universo, a gente tem também uma série de pistas mostrando que as pessoas que têm insuficiência cardíaca clínica, né, com sintomas, essas pessoas elas também têm queixas de memória significativas, né? Então, você tem explicações possíveis para isso. Uma delas é a da regulação dos pequenos vasos do cérebro. Quando você tem uma potência do coração menor, o cérebro se autorregula de uma forma menos eficaz. O que é essa autorregulação? Imagina que você precisa levantar agora da cadeira, nesse minuto. Então o cérebro, imediatamente, ele se reorganiza com a dilatação ou constrição dos vasos para fazer com que a pressão dos vasos, a pressão do sangue no cérebro fique estável, né? Então isso acontece quando você leva um susto, quando você fica nervoso, quando você tem N atividades no dia a dia. Isso precisa ser autorregulado. Então quando o coração fica um pouco mais fraco, mesmo sem sintomas, mesmo sem você saber disso, essa regulação desses vasos fica menos eficiente. Essa é uma das principais explicações para isso.
Mas um estudo, né, doutor Ricardo, para mostrar que está tudo interligado dentro do nosso corpo.
Muito interligado, Bruno. Eu acho que é a palavra-chave aí que você trouxe agora, porque se você for ver as mesmas ações positivas que você pode fazer, muitas vezes pensando no seu coração, vamos pensar aquele kit habitual. Não, temos que comer de forma saudável, temos que dormir bem, temos que fazer atividade física, isso vai me dar anos de vida para o meu coração. Isso é completamente extrapolado para o cérebro também, para essa saúde vascular do cérebro. Então, quando você pensa em investimento de saúde para o seu coração, isso está indo diretamente, são os mesmos investimentos que você deveria fazer para o cérebro. Eu brinco que isso poderia ser dito como a previdência vascular na sua vida.
Olha só.
Você vai investindo porque a conta pode ficar mais barata no futuro.
É verdade. Agora, a gente está falando aqui que são órgãos interligados, mas isso não quer dizer que eles não funcionem de forma independente. Por exemplo, eu não sei se o exemplo é feliz, mas o senhor vai dizer para a gente,
claro.
Quando a gente tem atestado a morte cerebral de alguém, o corpo, várias outras funções continuam funcionando, mas a gente tem uma morte cerebral. O que, que significa, hein, doutor Ricardo?
É, por muitos séculos, né, a ideia da morte foi ligada ao coração, mas hoje é incontestável, né? No momento em que o cérebro para de ter suas funções vitais, você não tem condição de retornar à vida mais. Isso tem testes bastante exatos para demonstrar que a pessoa tem morte cerebral, não tem? Isso é importante deixar bem frisado, não existe dúvida quando se dá um diagnóstico de morte cerebral. São vários testes, não é uma coisa só que é vista. E nesse momento, você diagnosticando a morte cerebral, você tem autorização de desligar todos os aparelhos de um paciente, por exemplo. Você pode desligar, inclusive, se tiver indicação de doação, você leva esse paciente para o centro cirúrgico para doação de órgãos, né? Então, esse paciente... Mas se não tiver doação de órgãos, vamos supor que você deixe o coração batendo. Por quanto tempo vai bater? Muitas vezes por alguns dias, viu?
Ah, sim.
Então, assim, o cérebro está morto. Dali não tem como recobrar a vida mais. Já está bem definido. Mas mesmo assim, o coração ainda pode ficar batendo espontaneamente ali por mais 2, 3 dias, 1 dia... Então, isso sem dúvida nenhuma.
Mas ainda assim mostra que não fica muito tempo batendo sozinho, né, doutor?
Não, estamos falando de poucos dias, 1 dia, horas. Não é mais do que isso.
Mas o que é importante, como o senhor destacou, do ponto de vista da doação de órgãos, é importante que o coração ele esteja batendo até para garantir essa doação, né, doutor Ricardo?
Sim, com certeza. Então, se tem indicação de doação de órgão, não se desliga aparelho nenhum. Você mantém toda a circulação do corpo ativa, a respiração mecânica nos aparelhos. Você não deve deixar a pressão arterial cair em extremos. Ou seja, você mantém aquele sistema funcionando da melhor forma possível e até o momento da doação. Então, até o momento que o paciente entra no centro cirúrgico para o processo de doação de retirada dos órgãos, né? Mas, realmente, o coração, no momento que você vê uma pessoa com o coração batendo, é muito angustiante, né? Para muitas pessoas pensar, mas como ele está morto se o coração está batendo, né? Mas está. Se o cérebro não funciona... Se o cérebro está morto, não há como ter vida. Porque as funções de regulação, tudo aquilo que a gente falou no começo, né, de autorregulação dos nossos vasos, as funções dos centros respiratórios que fazem a gente respirar, que fazem aquelas coisas que a gente não pensa e o que o corpo está fazendo todo sozinho, tem um centro. E esse centro está lá no sistema nervoso. Sem ele, não tem vida. Realmente.
Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado. Até a próxima semana.
Semana que vem estamos aí. Um abraço, Bruno.